Aqui, Brasil Esporte Clube, começando mais uma edição. E para começar logo de cara, um convidado muito especial, um convidado querido pela torcida pontepretana. Eu estou falando de Adriano Labner. Tudo bem, Adriano?
Tudo bem, Elias. Como é que você tá? Faz tempo que a gente não se fala, faz tempo que a gente não se vê, né? Saudade de Campinas, saudade do estádio Moisés Lucarelli, mas graças a Deus tá tudo bem, sim.
Vamos lá, vamos começar do começo, Adrianinho. Onde você se encontra atualmente? O que você está fazendo e como é que você foi parar aí?
Em 2016, quando eu saí da Ponte Preta, né, meu último ano, aliás, 2015, em 2016 eu vim jogar nos Estados Unidos, né, no Fort Lauderdale Strikers, um time da NSL, que fica na cidade de Fort Lauderdale, que é perto de Miami, e eu joguei no ano de 2016, eu joguei nesse time, e continuo aqui até hoje.
E aí, o que você está fazendo hoje por aí?
Bom, em 2016 foi o meu último ano, né? Eu até tive alguns convites para voltar para o Brasil, disputar campeonatos estaduais, aquela coisa toda, mas conversei com a minha família e eu resolvi realmente encerrar minha carreira no final de 2016 e ficar por aqui dando uma oportunidade para meus filhos estudarem nos Estados Unidos, né? Conhecerem uma nova cultura, uma nova língua, aprender um pouquinho desse povo, desse país. E então eu parei de jogar naquele momento, e naquele momento mesmo eu já, perto da minha casa, tinha uma escola de futebol do Barcelona, e eu conversei com o pessoal lá, e eles pediram para que eu pudesse estar lá com eles, né, passando a experiência que eu tive de futebol profissional, de muitos anos, junto com a escola lá. Então eu me tornei treinador de futebol da escola do Barcelona durante aquele ano, durante uma temporada e meia, um ano e meio eu fiquei como treinador. Hoje eu já mudei, hoje eu sou treinador também, continuo como treinador, mas é treinador de um time sub-17, né, daqui da cidade, chamado Fort Lauderdale FC. Então hoje eu sou treinador desse time e também sou comentarista no canal do DAZN, uma nova ideia aí de transmissão de futebol, né, pela internet, que acho que o povo aí já deve estar sabendo.
Adrianinho, eu queria aproveitar a sua presença para você detalhar para nós características do futebol norte-americano. Como é que ele é dividido? Como é que é a dinâmica da temporada? E como é que é o alcance dele na mídia em geral? Eu queria que você desse testemunho para nós.
Bom, Elias, aqui nos Estados Unidos o futebol, eles chamam de soccer, né? Porque tem o futebol americano que eles chamam de futebol. Então, o soccer aqui ele está crescendo muito, né? Eu já li algumas reportagens dizendo que o futebol aqui já passou o beisebol. Então, as crianças hoje em dia praticam, é o terceiro esporte nos Estados Unidos. Eles praticam mais futebol do que beisebol. Está perdendo ainda para o futebol americano e para o basquete, mas a popularidade do futebol tem crescido muito. Entre as meninas já era muito grande, né? Agora está crescendo muito entre os meninos. Então já é o terceiro esporte mais praticado nos Estados Unidos pelas crianças. Em relação ao campeonato profissional, que é uma liga que controla, chamada MLS, né? O pessoal deve conhecer bem, que é diferente da federação, que é a US Soccer. Eles são coisas diferentes. A US Soccer cuida apenas da seleção, das seleções, né, de base e tudo. E a MLS cuida do campeonato, né, profissional. Eles têm duas conferências, porque o país é muito grande, então eles dividem em duas conferências e classificam oito times. E eles se enfrentam depois. Esses oito times classificados, eles se enfrentam depois até chegar nos playoffs, até chegar na final. Então é dessa maneira. O campeonato vai de março, geralmente começa em março e termina perto de novembro. Eles têm um período de descanso e de pré-temporada até grande, até bom. Também eles têm aqui a US Cup, que é como se fosse a nossa Copa do Brasil. Eles também jogam aqui. E aqui no Estados Unidos, o futebol, o soccer tem crescido muito, né? Os estádios têm estado sempre lotado. As categorias de base têm tido uma transformação, uma mudança grande aqui, tem crescido muito. Acredito que os Estados Unidos, para a próxima Copa, né? Ou melhor dizendo, para a Copa de 2026, que vai ser aqui, eles vão estar melhores. Hoje eles têm uma deficiência muito grande na formação de atleta, mas eles já estão olhando para isso, para tentar transformar isso e se tornarem mais fortes.
Eu li um livro, acho que foi o ano passado, que conta a trajetória de um time aí dos Estados Unidos, que é o Seattle, esqueci o segundo nome deles.
Seattle Sounders.
Isso! Obrigado, Adrianinho. O Seattle Sounders. E tem algo que me chamou a atenção no livro, na descrição do autor, que ele falou que o Seattle ele só conseguiu se viabilizar porque ele fez uma associação com o Seattle Seahawks, que é o time de futebol americano, para usar o estádio deles e também até para angariar fãs e torcedores. Acontece isso muito aí, isso aí, Adraninho? Ou é algo que é exceção?
Não, acontece sim. A liga, ela tem os donos, né? Então os clubes aqui são todos clubes de proprietários, né? E alguns proprietários do futebol americano também são proprietários, né? Do soccer, né? Então tem alguns times, por exemplo, o Atlanta United tem o proprietário do futebol americano lá de Atlanta. Comprou uma vaga na liga da MLS, do soccer. E ele também usava o estádio do futebol americano. O futebol americano tem uma estrutura muito grande há muitos anos, né? Tem outros e outros times, né? Um dos times mais famosos aqui de futebol americano, acho que entre os brasileiros, que deve ser o Patriots, que é o time do marido da Gisele Bündchen, né? Aquele rapaz que joga bola muito bem.
Tom Brady.
Tom Brady, é esse daí. Ele também, o dono do time dele também tem um time no soccer, na MLS. Então, os donos do futebol americano, que são pessoas muito ricas, também investem no futebol, no soccer, né? O que a gente está falando. E aos poucos eles têm construído seus próprios estádios, os seus próprios centros de treinamento. Mas aqueles que iniciam, por exemplo, hoje tá nascendo um time aqui na Flórida, pertinho de onde eu moro, fica 15 minutos da minha casa, que é o time do David Beckham. Ele tá criando um novo time e ele está construindo um centro de treinamento e um estádio para jogar provisoriamente, porque o estádio dele vai ser construído lá em Miami e vai demorar cerca de 4 anos para ser construído. Toda a infraestrutura. Então, às vezes, eles usam, sim, é normal eles usarem estádio do futebol americano. Aqui nós temos um time de futebol americano, que é o Dolphins,
Miami
e tem
Dolphins.
Miami Dolphins, e tem muitos jogos, inclusive dia 6, né? O nosso goleiro, o nosso craque goleirão Ivan vai estar aqui jogando com a seleção brasileira, que vai jogar contra a Colômbia no estádio do Miami Dolphins.
Agora, o Adrianinho, o futebol aí, o soccer, pra gente diferenciar, ele já atraiu a televisão? Porque nós temos quatro grandes emissoras aí, a NBC, CBS, a Fox e a ABC. Essas quatro já se interessam em transmitir a MLS ou a Liga Norte-Americana de Futebol? Como é que é isso?
Bom, eu assisto o futebol americano, o soccer, eu assisto pela ESPN. Aqui passa na ESPN. Para outros países, como no Brasil mesmo, né? A DAZN, o DAZN passa para o Brasil, passa para o Canadá. Então, o soccer americano tem atraído bastante a televisão. Mas eles ainda estão passando por algumas adaptações, Elias, porque eles trazem muitos costumes e a maneira de gerir o soccer, eles trazem do futebol americano. Mas o futebol americano é algo um pouco regional, né? Mais dessa região aqui dos Estados Unidos, né, no país todo, mas não é algo que global, né, que envolve o mundo todo. Então, eles estão tendo algumas dificuldades, então eles estão tentando se adaptar para cada vez mais alcançar uma fama mais global, né, que eles tenham um impacto mais no mundo, entre mesmo para o futebol, né? Eles ainda têm alguns problemas que a gente geralmente aí eventualmente a gente acaba lendo alguns conflitos com a FIFA, né? Então o soccer aqui eles têm algumas regras que até são diferentes da FIFA. Então eu acho que eles precisam ainda evoluir muito nisso para crescer mais e chamar a atenção do mundo, né? Não apenas aqui. Aqui no país realmente o soccer está explodindo cada vez mais. Na próxima temporada, se eu não me engano, são mais três novos times que estão entrando na liga. E a liga tem lucrado muito, Elias. Os estádios são cheios, os times são muito bem estruturados, o espetáculo é muito bonito, é muito confortável você ir assistir. Eu vou sempre assistir jogos lá no, em Orlando, jogos do Orlando City. E é muito confortável, é muito bacana. A festa realmente que eles fazem é sensacional. Mas é muito nacional ainda, está muito preso aqui dentro, né? Para sair, para o mundo ver o quanto o futebol dos Estados Unidos está melhorando, eles precisam ainda mudar algumas coisas.
Para encerrar nossa primeira parte, porque a segunda parte eu quero falar com o Adrianinho só de Ponte Preta. Só de Ponte Preta, que é o que para ele interessa. Adrianinho, como é que tá essa sua vida de comentarista, hein? Como é que jogos que você tem narrado? Como é que é a sua preparação? E se você, depois de virar comentarista, não que você tenha tido, muito pelo contrário, você sempre foi muito solícito com a imprensa, mas se você entendeu ainda mais o papel da imprensa?
Sim, eles realmente, o papel da imprensa é muito importante, né? Você passar as informações que o torcedor quer ouvir. Eu com certeza estou cada vez mais engajado nisso, mais por dentro, né? Entendendo melhor, procurando entender também o que o torcedor quer ouvir, né? Porque a imprensa é a voz do torcedor, né? É o que leva, né? O que o torcedor quer entender e ouvir dos bastidores e do esporte que ele mais gosta. Com certeza isso tem me ajudado muito, tem mudado muitas ideias, né, de quando eu jogava, porque a gente sabe que existe uma separação, né, da imprensa com o jogador de futebol, com o clube, né? Parece que até uma guerra e na verdade não é uma guerra, né? Na verdade todos estão trabalhando para um objetivo só, né? Conquistar o torcedor, fazer com que o torcedor se apaixone cada vez mais pelo clube, pelos atletas e também que o torcedor possa vivenciar mais de perto, né, tudo que acontece de maneira mais real. Bom, e esse convite para ser comentarista me pegou de surpresa, mas foi um convite muito agradável. Eu recebo sempre material da empresa, né, do DAZN, para eu estudar a cada jogo que eu faço. Eu tenho o ano Na temporada passada eu fiz mais campeonato italiano e francês. Essa temporada eu tenho feito mais a Premier League, né, o campeonato inglês. Então eu tenho estudado muito sobre estatísticas, sobre os jogadores, clubes, treinadores e sobre análise de jogos, né? Então isso tem me ajudado muito, né? Eu tenho feito alguns cursos também, como de treinador, já fiz o da CBF, já fiz também aqui dos Estados Unidos, da US Soccer. E isso tem ajudado assim a minha preparação para um futuro, né? Quem sabe voltar para o futebol aí.
Bem, olha, nós estamos encerrando o primeiro bloco aqui do Brasil Esporte Clube, nessa edição especial de sábado. E daqui a pouco nós voltamos no segundo bloco. Você vai curtir a coluna do Ariel Valdo Isaac e, na sequência, a continuação desse papo com o Adrianinho, direto dos Estados Unidos. Fique ligado!